Então, foi passado aqui no SEC, a gente aprovou a revisão da resolução do CONSEP, né, uma proposta de revisão da resolução do CONSEP, para garantir o respaldo jurídico para a gente atribuir bolsas de especial para alunos da pós-graduação Lato Sensu. Até então, nós tínhamos na resolução do CONSEP a definição de que as bolsas de extensão poderiam ser concedidas a alunos de graduação e alunos de pós-graduação de direito sensu. Esse tema foi levado para o CONSEP, foi apresentado para o CONSEP e o CONSEP questionou se alunos de pós-graduação, membros do CONSEP questionaram se membros se alunos de pós-graduação poderiam receber bolsas, porque a legislação federal fala somente em concessão de bolsas de extensão para alunos de graduação, somente isso. Então, devido a esse questionamento, essa dúvida, nós fizemos um questionamento à Procuradoria Jurídica sobre esse tema, dando os subsídios que nós já tínhamos, né? E então eles foram se aprofundar no que havia de legislação pertinente, e a resposta da Procuradoria Jurídica foi positiva ao nosso entendimento do que pode ser feito, né? Que é justamente não, pelo fato de não ter nenhuma legislação específica que regule a atribuição de bolsas de extensão para alunos de pós-graduação, seja lá no censo ou estrito censo, a UFBC tem autonomia, as universidades têm autonomia para legislar quando não há, não há nada superior. Né? Então, nesse caso, o Conselho tem a prerrogativa de legislar e, se for de entendimento do Conselho, né, da mesma forma como foi o entendimento aqui do SEC, as bolsas para alunos de pós-graduação, tanto no centro de censo quanto no lado centro, serão aprovadas. De informes da mesa, nós temos somente isso. Algum membro tem informe a fazer?
Bom, nós temos então, dias 14 e 15 de junho, nós teremos o Conexão juntamente, né? Que este ano nós teremos assim, uma estrutura um pouco diferenciada, porque nós temos em mostra concomitantemente ocorrendo os eventos da extensão e da cultura. Então nós temos um fórum que reúne, são 39 universidades, né, do Sudeste, para discutir justamente as questões de ações e como se encontram, como as demandas em relação à cultura de cada instituição envolvida nesse caso. Se quiser falar um pouco mais, também fica à vontade.
Eu acho que isso é uma
festa
mesmo.
Essa
é a primeira vez.
Isso. É a primeira vez que isso se dá, tá? E isso é claro, por muitas batalhas, né? Muita luta, vamos dizer assim. E nós temos também, então, a extensão que visa divulgar as extensionistas que foram realizadas e registradas aqui na UFABC, porém, não apenas, como eu falei, extensão e cultura. Então, nós temos as ações extensionistas e culturais que serão divulgadas nessas duas datas. E nós temos todo um cronograma já divulgado, contando, vou falar assim, nós temos duas mesas importantes, né, onde nós discutiremos o panorama da extensão no ABCD, e nós teremos ABCD, MRR, né, que hoje não é mais só ABCD, né, e nós temos também uma outra mesa contando justamente sobre a questão da curricularização da extensão na graduação. Então, também é uma mesa importante e contaremos com um palestrante, que é o professor Pedro Demo, que nos brindará com a sua fala, a sua palestra também, no dia 15, às 19 horas. Tá? Então, de modo geral, esses seriam os informes e, é claro, a gente pede para os professores que já estão e submeteram ações extensionistas que, por favor, submetam o vosso resumo para a apresentação, para participar do evento. E lembrando que a submissão dos resumos será até o dia 21 de maio, da próxima segunda-feira. Bom, e as inscrições para o público externo começam no dia 18, amanhã. Bom, pois não.
Eu disse que uma dúvida que eu não vi que vocês prorrogaram a inscrição do resumo, e aí é pelo CIA, não é?
Isso.
E, no caso, são só os professores que fazem essa nesse momento se cadastra.
Coordenadores das ações. Das ações. Os coordenadores que registraram as ações.
Mais alguma forma? Então vamos entrar na pauta do dia. Na ordem do dia, nós temos como primeiro ponto a apreciação da revisão do regimento da editora da UFABC. Temos como relator o professor Fernando Matos. Por favor.
Boa tarde, Fernando. Obrigado. Bom dia a todos e a todos. Na verdade, a motivação para que você viesse a revisão, essa modificação do regimento, é anterior ao momento em que eu assumi a coordenação da editora agora em fevereiro. O histórico que foi passado, tanto pela equipe da editora, como pela coordenadora anterior, a professora Adriana, e como alguns membros do conselho, era que a editora ela tinha, na sua versão anterior, uma figura que era o comitê estratégico, então a coordenação geral, o executivo, digamos assim, o comitê estratégico e o conselho editorial. Ou seja, tinha dois órgãos colegiados. E as decisões mais importantes, estratégicas, etc., eram submetidas ao comitê estratégico. Mas na prática, o que acabou acontecendo é que o comitê não foi composto todos os integrantes que eram previstos, e na verdade o conselho editorial começou a fazer as vezes do comitê estratégico. Sempre que havia reunião do conselho, havendo membros do comitê, tratavam-se dos assuntos ali. Então, as resoluções do comitê, na verdade, elas eram apreciadas pelo próprio conselho. Né? Então, percebeu-se que essa figura ela era desnecessária. Né? E, de fato, é uma figura que a gente não encontra, por exemplo, pesquisando em regimentos de outras editoras universitárias. Em geral, você tem a coordenação e o conselho. Né? Essa figura do comitê estratégico, ela não costuma aparecer, enfim, foi considerado. Eu concordei com essa apreciação desde o princípio, que era desnecessária a existência de duas instâncias colegiadas na nossa editora. Né? Então, a principal mudança é justamente a exclusão do comitê estratégico e a transferência das incumbências que eram do comitê para o conselho editorial. Então, como vocês devem ter percebido, essa foi basicamente a mudança que foi feita. Uma outra mudança que nós fizemos, um pouco mais sutil, mas enfim, foi procurar colocar sempre a coordenação geral como a instância executiva, e não o coordenador, que antes o regimento anterior sentava muito na figura do coordenador. Como existe uma coordenação composta de coordenador e vice, e agora nós temos uma vice-coordenadora, de fato não havia uma vice-coordenadora na gestão anterior. E agora nós temos. Né? Então a ideia foi caracterizar a coordenação como uma equipe, e não como uma pessoa. Então essa foi uma outra modificação. Então no artigo 4, antes se lia compete ao coordenador, agora se lia compete à coordenação geral. Feitas as modificações no conselho, o conselho que propôs a nova versão do regimento, foi aprovado por unanimidade no conselho, nós apresentamos a PROEC e surgiu uma questão, tivemos uma reunião para tratar disso, e nessa reunião vocês apontaram que seria necessário ter uma instância recursal diferente do conselho. Então, uma vez que o conselho decide quais obras são aprovadas ou não, para a publicação, o próprio conselho não poderia, em princípio, ser a instância recursal. Então, nós chegamos à conclusão, também achamos que seria excessivo transferir para esse colegiado, para esse comitê, essa incumbência. Mas nós achamos que seria válido colocar isso na figura da própria pró-reitoria de Extensão e Cultura. É uma instância diferente, superior à editora, já que a editora é alocada na PROEC. Isso resolvia o problema dos recursos, que na prática é algo muito, muito raro, a gente só teve na história da editora, acho que um ou dois recursos, mas isso tem que estar previsto. Nós encontramos essa saída para resolver a questão do recurso, que antes, com duas instâncias colegiadas, essa questão específica era mais facilmente solucionável. Então, basicamente, são essas mudanças, né? Então, vocês devem ter recebido, devem ter lido, né? Enfim, as incumbências, né? Tudo aquilo que fazia parte, as atribuições do comitê foram transferidas para o conselho, e aí algumas mudanças mais pontuais, de redação, uma expressão ou outra, né? Coisas que não são tão relevantes. Então, basicamente, é esse o histórico do contexto, né, da modificação. Então,
obrigado, Fernando. Então, botamos em discussão, abrimos uma discussão sobre essa alteração da revisão, né, do regimento da editora. Quem gostaria de manifestar?
Como é que está essa questão do recurso? Você falou não abrir, né? Artigo.
Ah, sim, na verdade, perdão, eu me confundi agora, porque eu acabei imprimindo uma versão, não é essa última. Na verdade, a gente tirou a questão do recurso do regimento, inclusive porque a gente viu em regimentos de outras editoras que isso não costuma figurar na questão do regimento. E aí, no edital, a gente.
Tá.
Na verdade, a questão do recurso da solução, a gente ficou lá no edital.
Na verdade, se trata-se de uma questão de fluxo, né? Não necessariamente de.
É que eu fiquei olhando e lembrava que tem.
É que na versão anterior tem, né? Questão de recurso. Mas na nova, a gente precisa mudar, a gente tirou. Sempre que tem um edital, a gente colocou, no caso que a gente está agora, um fluxo contínuo, que é a proposta, lá existe essa previsão.
Isso dá mais flexibilidade, inclusive, a gente vê se não funcionar um determinado modelo, a gente pode adotar outro, é claro, sendo bem claro, especificado no edital. Né? Vamos.
Quantas pessoas com toda essa coordenação, né, essa equipe, no artigo 4?
Atualmente, não, a coordenação é o coordenador e o vice. Isso está na. Coordenação geral é composta por coordenador e vice-coordenador. A equipe, isso depende muito do fluxo, do grupo de trabalho. Né? Atualmente são dois servidores, né? Esperamos que o fluxo aumente e aí a gente precisa, né, a gente vai precisar de mais servidores, né? Quando a gente conseguir o CNPJ, né, está sendo negociado, pudermos vender, né, em maior escala, certamente vai ser necessário.
São professores, coordenação e vice, não necessariamente.
Não necessariamente. Não necessariamente.
Podem ser TAs, outros professores da universidade. Mas na prática, o que tem que
ser? Tem 5%. O coordenador é indicado pela reitoria. E o conselho ele é integrado por docentes ou TAs com título de doutor. O que se diz? Isso também foi uma decisão anterior à minha, ao momento que eu assumi a editora, porque existe uma questão de prerrogativa, né? Como o conselho é quem julga as obras, né, que são submetidas, entende-se que os membros têm que ter a medida de doutorado, porque eles vão citar propostas de acompanhamento submetido para os doutores. Né?
Então, eu pergunto exatamente, eu acho muito melhor que a decisão seja monocrática, como parece que era antes, né? Uma pessoa, né, ou coordenador, tem. Eu acho duas ainda pouco, né? Eu acho que nós estamos dando um passo aqui para a gente nesse momento, mas eu acho que poderia mudar isso. Duas pessoas.
Bom, é que essa
mas a decisão, as decisões importantes são tomadas consultando o conselho.
É o conselho que toma, né? Na verdade, sim, a coordenação é a parte executiva do processo.
As decisões relevantes, a publicação de obras, né, questões orçamentárias, as decisões submetidas ao conselho.
Não, tudo bem, eu já acho importante.
Claro, futuramente, se a editora crescer, eventualmente pode se fazer uma mudança de determinação. Acho que no momento isso nem
mesmo ponto para a gente, não parece então, necessário.
Mais alguma questionamento?
Bom, tendo em vista que não parece pacificado, né, o assunto, eu gostaria de colocar em votação aqueles que são favoráveis pela alteração proposta, pela revisão, da revisão do regimento da editora, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Vamos, passamos então para o segundo ponto da ordem do dia, que é a análise da proposta de doação de parte do acervo do Alfarrago para o UFBC. Gabriela, por favor. Por favor, fique à vontade. Nesse caso.
Com licença, gente.
Bom dia a todas. Eu enviei material ontem à tarde para o conselho, peço perdão pelo atraso, né? Embora tenha um material curto, eu sei que o tempo de todos aqui todas é precioso, então me antecipo aí pedindo desculpas pelo atraso do envio do documento. A pauta que eu propus para a apresentação na reunião de hoje é a continuação da proposta de doação de parte do acervo do Centro Cultural Alfarrábio para o UFBC, especificamente para a Diretoria de Extensão e Cultura nesse momento. Então, a proposta de doação foi feita pela conselheira Dalila, que optou por não estar presente no dia de hoje, para entender que nós nos sentiríamos mais à vontade para levantar essa pauta. Também, como é uma proposta de doação que é feita em parceria com um projeto de autoria da professora Andréa Paula, também tomei a liberdade de convidá-la para participar da reunião, para que a pauta tenha mais substância, mais uma instância de defesa e apresentação. Né? Não sei se vocês puderam acessar o documento. Eu optei por fazer um documento bem sintético, focado no registro histórico da ação. A minha compreensão, na verdade a nossa compreensão, é de que o mérito cultural da ação já está reconhecido pelas duas instâncias que nos interessam. A de maior autonomia, a de maior poder de decisão, que é o próprio Ministério da Cultura, que reconhece oficialmente a validade da ação, e pela própria Reitoria de Extensão e Cultura, que aprovou pela segunda vez a continuidade do projeto. Então, eu entendo que o mérito cultural da proposta da doação e das ações relacionadas a essa doação já está posto, já está discutido, já está dado. E por isso eu me detive a registrar isso, o passo a passo histórico das ações que a gente tem feito relacionadas a essa cerca. Né? Então, bem resumidamente, é uma proposta que surgiu no contexto do edital Mais Cultura nas Universidades, em novembro de 2014, esse edital interministerial, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, foi aberto para as instituições públicas de ensino, federais, isso é importante dizer. Então, das 101 instituições de ensino superior federais, 101, 99 participaram, ou seja, foi uma ampla concorrência, uma ampla participação. E aí a UFBC teve um destaque bastante significativo ao nosso ver, né? De 99 participantes, nós ficamos em 34º no quadro nacional e 11º no quadro regional. O que para uma universidade decente e para uma universidade que ainda não tem uma massa crítica decente, docente e de técnicos destinados à cultura, à arte e à comunicação, eu entendo que foi uma colocação bastante expressiva, né? E a partir dessa legitimação, a gente tem a PROEC realizado pequenos aportes para estabelecer essa parceria com o Centro Cultural Alfarrábio. Quais têm sido esses aportes? Primeiro, estabelecer uma relação simbólica, né? O professor André tanto faz essa mediação conosco. Então, além da Dalila participar aqui do conselho, a gente tem estimulado muito a visita, a pesquisa e outras ações em parceria com o Alfarrábio. Então, essa é a primeira ação que a gente tem que empenhar. Os aportes financeiros têm sido destinados às bolsas de extensão, contratação, e é um processo de contratação, de digitalização de parte desse acervo que a Dalila pretende doar à universidade. Quando a gente diz parte, é uma parte pequena, não só porque o aporte financeiro ainda é pequeno, mas porque esse processo de digitalização demanda uma técnica de higienização, de seleção, que é morosa, que é demorada. Então, eu entendo quando surge esse impacto quando a proposta da doação é feita, porque a gente tem em mente o tamanho da nossa rata, que é também significativo, e o ônus que isso pode gerar para a universidade, a doação, a chegada desse acervo na universidade, de certo gera ônus orçamentário de recursos. Mas a proposta da Dalila é que essa doação seja feita em partes, em pequenas partes, proporcionais ao aporte de recursos humanos e financeiros que a universidade pode fazer. Então, ficou meio nebuloso na nossa última reunião, né, essa questão da doação, ou uma manifestação com relação ao espaço, principalmente em relação ao espaço que esse acervo iria ocupar, né, se isso seria, foi questionado, se isso seria prioridade da pró-reitoria, de ser um acervo cultural, se não existiriam outras prioridades mais burocráticas. Falo, obviamente, contaminada parcialmente, mas eu entendo que receber um acervo cultural do esporte também é prioridade da pró-reitoria de cultura. Por isso que eu também coloquei que esse espaço já pré-existe, coloquei no documento. Acho que uma segunda questão também que ficou nebulosa na última reunião é o aspecto legal dessa doação. Como a universidade se manifestaria a favor ou contra dessa doação, e a minha leitura, a nossa leitura, acho que a primeira instância que deve aprovar ou não o recebimento dessa doação é o SEC, porque é a instância que discute o tema, por isso que nós estamos apresentando essa pauta. Havendo a legitimação do SEC aprovando a doação, eu entendo que os próximos passos são uma consulta às duas áreas relacionadas, que é a procuradoria e a biblioteca, o sistema de biblioteca. Então, essa pauta é a primeira, o primeiro passo, né, desse processo de legitimação, que a Proeb já tem desenhado, e é a proposta que eu submeto aqui, que peço submissão para a aprovação. Não sei se ficou alguma dúvida em relação ao documento que a gente redigiu, enfim, essas coisas estão para esclarecer.
Posso
só
porque acredito que a sociedade é muito importante, porque acredito essa fala também tinha faltado na outra, na nossa outra reunião. Então, acredito que situar toda a história, trazer essa questão histórica, que foi bem importante, eu acredito que isso também pode auxiliar bastante.
Então, está aberta a discussão.
Eu também só relembrando que a professora André, porque ela é original dela e ela tem nos acompanhado na aprovação dos projetos, na condição metodológica, com a professora historiadora, e ela que nos dá toda a base pedagógica e técnica para a condução desses projetos. Então, André, fica à vontade para falar.
Eu tenho disposição. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só de pessoas do projeto.
Bom, eu gostaria de falar um pouquinho das coisas aqui. Eu acho que esse é um passo muito importante para a UFABC, para fortalecer os seus vínculos com a região, porque nós estamos aqui há 12 anos e atualmente a UFABC já tem alguns vínculos com a região do ABC, já está sendo considerada a universidade do ABC, né, a universidade pública do ABC. Então, já está formando alguns vínculos dessa forma. Mas, por incrível que pareça, nós tivemos muitas dificuldades no início da história do ABC para, durante a inserção, durante a criação, a instalação do ABC, tivemos muitas dificuldades, muita resistência. Quem estava aqui no início da história do ABC sabe como foi difícil esse processo. E eu acho que até paradoxal e curioso isso, como a universidade, no momento da sua criação, ela estava totalmente voltada para a tecnologia, para a ciência, e os vínculos que se formaram, a aceitação que se teve, foi mais na área cultural, na área, né, que não era o forte da comissão. A OMC não tinha esse olhar para a questão histórica, para a questão cultural. O olhar da OMC era basicamente para a ciência e a tecnologia. Com o passar dos anos, a OMC foi crescendo, se diversificando, e os vínculos com a comunidade cultural da OMC foi se reforçando. E acho que esse é um elemento importantíssimo, esse é um passo importantíssimo para a OFBC se aproximar ainda mais da comunidade da região da OFBC, tendo em vista que a cena cultural na OFBC é um espaço muito importante no cenário nacional, né? E a OFBC tem a obrigação de se integrar com a comunidade, tem essa obrigação de se integrar com esse aspecto tão importante da nossa mesa.
Eu acho que de extrema importância essa ação, esse projeto, né, essa possibilidade de ter sido fazer um material, esse trabalho que já tem sido feito há anos, mas eu acho que é mais importante exatamente desse ponto de vista histórico e social, de reconhecimento, né, dos antecedentes, inclusive, dessa universidade estar aqui. E outra coisa que eu acho importante é que a gente está trabalhando o acervo Alfa-Alma, que é um acervo diverso, né, mas que na sua maior parte de discussão tem a relação com a história do ABC, que vai incluir na história do Estado de São Paulo e do Brasil. Mas quando a gente pensa em catalogar, documentar documentos, digitalizar, né, e ter um espaço físico para isso, um espaço virtual para acesso dos alunos, da comunidade e de outras pessoas, a gente também pode, já é uma previsão para o futuro, de fazer isso dos documentos e das ações da própria universidade. Né? Como é que essa historicização da universidade está sendo feita? É, existe algum setor ou algum órgão que tem trabalhado a história da UFABC em 12 anos? Então, assim, essa proposta, esse projeto todo, ele pode ser também um alerta, né, um aviso do que estamos fazendo, como estamos construindo ou narrando melhor a nossa história própria. E eu gostaria muito que a professora André falasse alguns pontos essenciais desse projeto. Não é algo simples, é algo completo, envolve várias coisas, várias visitas a acervos técnicos, bolsistas, relações pessoais, então, de pessoas. Eu acho que é importante você trazer alguma coisa, por favor.
Eu agradeço a oportunidade, né? O Jonas é entusiasmado, assim, porque ele foi estagiário nosso projeto, né? E hoje ele está no mestrado. Então, a gente vê essa conexão, né, da graduação, da pós-graduação com os nossos projetos e programas de cultura e extensão. E isso é o que a gente sonhou para essa universidade. Né? Então, hoje, vê-la como representante docente, saber que esse entusiasmo, saber quem está seguindo a carreira acadêmica, são as futuras gerações que vão vir depois que a gente se aposentar. E que tem essa visão estratégica. Né? A Dalila, ela não está aqui hoje, eu gostaria muito que ela tivesse, porque ela é uma figura ímpar, né, na história do Brasil. Ela merece um reconhecimento. Ela é uma das mulheres da literatura brasileira, latino-americana. Ela é uma imigrante, que é a história das religiões, de imigrantes e imigrantes. Então, a Alfa-Alma hoje é um polo cultural que tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né, as pessoas da Península Ibérica, que vêm estudar literatura, que vêm estudar essa configuração regional, né? Não só do ponto de vista da cultura, mas dos modos de vida, do modo da questão econômica, das transformações ao longo do século XX. Então, assim, para mim, a Dalila, ela é uma doutora honoris causa aqui na nossa região, né? De tudo que ela nos últimos 40 anos fez, de guardar documentos que, infelizmente, a gente tem uma cultura política de descontinuidade das políticas públicas no Brasil. E a gente tem um processo de redemocratização, um curso constante, porque nós vivemos em uma sociedade que é, como a gente pode dizer, autoritária, né? E o que os governos locais fizeram sucessivamente? Eles muitas vezes descartaram documentos, jogaram fora, porque uma política cultural foi feita por um governo e por outro foi descartada. E a Dalila, com a equipe que ela tem na Alfa-Rab, que é uma equipe pequena, tem o mérito de reunir documentos das políticas culturais nas várias linguagens, não só da literatura, mas de todos os municípios do ABC. Inclusive o Fórum de Cultura, que tem mais de 10 anos de atuação, com representantes que foram, né, tem escritores, artistas plásticos, músicos. Então, assim, a riqueza desse acervo, ela já está expressa em teses, dissertações, TCCs. Então, é uma honra para a gente ela querer doar esses documentos, né? Boa parte deles tem valor incalculável, né? Por exemplo, você tem capas de revistas que foram feitas ali pelo Sacerdote. Ela poderia vender, né, um negócio desse, ganhou uma grana, eu fico pensando. E ela quer doar para a universidade, para mostrar essa riqueza cultural, né? Por outro lado, a gente tem aqui um setor de cultura dentro da própria equipe de extensão que tem essa visão estratégica, né, de pensar o que nós vamos ter nos próximos 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, quando a gente não estiver mais aqui. Vai haver outros cursos aqui além dos que eu já tenho, né? E a questão da cultura no nosso mundo ela é predominante. Nós aqui temos muitos cursos sobre não só a área de cultura, né, de gestão, de toda essa parte das políticas educacionais, da memória, história do próprio ensino superior, mas eu imagino que a gente vai ter aqui também as preocupações e inovações em relação à questão do arquivamento e das tecnologias de informação e mantendo nossos documentos, esses processos de digitalização. Então, nós estamos vivendo um momento que as prefeituras elas estão comprando propostas de empresas para digitalizar os seus documentos e captar a base material. O que vai acarretar isso daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos? Então, tem vários estudiosos que estão fazendo uma perda de vários acervos, né? Porque o pessoal está simplesmente pensando que vai pôr na nuvem e vai ficar lá para sempre. E de tudo que a gente estuda em história, arqueologia, artes, né? Toda essa parte da biblioteconomia, já se sabe que algum único suporte ainda que dura, né, tem seu papel. E todas essas novas tecnologias estão encantando a todos, elas estão voláteis. E é imprevisível o que vai acontecer. Então, assim, nesse sentido, acolher um acervo como esse tem o papel da Universidade Federal do ABC cumprir essa função regional, né, de ter uma memória local e de ser um polo de inovação para pensar as questões, né, de arquivologia, de biblioteconomia, de história. A gente tem a felicidade de saber que aqui em 2019 vão ser inauguradas as licenciaturas interdisciplinares, que nós lutamos muito para ter, né? E um acervo como esse é um laboratório, igual nós temos aqui os laboratórios de nanotecnologia, né, de todo tipo de desenvolvimento industrial. Nós precisamos também ter esses laboratórios em plena época das fake news, né, que a gente vê todo o processo de produção de notícias que ninguém sabe mais o que é verdadeiro ou falso. Então nós temos que ter essa missão de ensino, pesquisa e extensão para dizer o que foi feito por essa comunidade, o que foi deixado como vestígio, né? Então, assim, eu falo emocionada, entusiasmada, porque eu sou historiadora de formação, tenho aqui como colegas pessoas que têm essa sensibilidade, porque acho que a história não é dos especialistas, ela é de todos. E a gente está vivendo um momento muito especial na nossa cultura, né? No nosso mundo. E a universidade ela tem que protagonizar esse momento de pensar o que é inovação, o que não seria descarte de todos os vestígios que foram construídos aqui para chegar onde nós chegamos hoje. E as gerações que virão depois da nossa, que já estão aí fazendo mestrado, doutorado. Então eu acredito que ter um acervo como esse doado, todas as parcerias que a gente pode fazer, cursos, formações dos nossos próprios profissionais, da nossa setor de arquivos da universidade, né? Nesse intercâmbio que nós fizemos nos projetos, eles falaram que tem necessidade de formação, que eles querem saber mais como que eles vão fazer. Então a gente pode fazer todo esse tipo de parceria. Na abertura do nosso projeto estava o pessoal da biblioteca, né, que também elaborava toda essa formação, essa discussão e esse trabalho. Estava o pessoal do setor de planejamento. Estavam vários outros centros de memória e grupos que pesquisam, eles vão dar alta rádio para pesquisar. E eles falaram assim, olha, a situação lá é precária, as coisas estão voltando, se deteriorando, será ótimo ter tudo isso disponibilizado em uma universidade, né? Onde você tem pessoas aqui. E para completar, para dizer, quem está no nosso corpo de trabalho aí? Os estagiários, a gente tem o pessoal, eu me divirto, que assim, o pessoal da engenharia de materiais, que vai trabalhar com a gente. Daqui química, quando a gente abre as chamadas para fazer organização, que é a palavra ser, higienização do acervo, a gente sabe que o pessoal muitas vezes está atrás de bolsa, aparece mais de 100 pessoas, mas as pessoas que ficaram para trabalhar com a gente é pouco, tanto das humanidades quanto das ciências naturais exatas, porque eles têm conhecimentos que interessam para a preservação dos documentos, né? Questão da temperatura, de como você vai preservar um papel do mofo. Então, é muito legal ver esse pessoal junto falando: ah, tem um negócio lá no laboratório que eu faço uma matéria que pode ajudar aqui a preservar esse documento que tem bom horário. Isso é o que nós sonhamos para essa universidade, né? Você ter arte, cultura, educação, ciência, tecnologia, tudo interligado. Isso é inovação. Então, eu espero que esse projeto tenha uma vida muito longa. A gente não sabe por quanto tempo a Dalila vai ficar aqui, a gente fala isso com essa clareza da finitude do nosso tempo. E quando eu digo isso, é para dizer assim, se a gente não fizer o que a gente tem que fazer no nosso tempo, a gente perde as oportunidades históricas de cumprir o nosso papel diante das heranças dos resultados. Então, não sei se eu respondi, quem mais sabe que eu faço uma defesa apaixonada, né? Quem conhece a Dalila sabe o mérito e o valor que trabalho que ela faz. Eu acho uma alegria ver as novas gerações poderem conhecer os documentos lá que ela preservou, né, que ela guardou, que ela é protagonista também. Tem muita gente que a gente precisa conhecer e saber o que tem que fazer. Eu acho que
bom,
eu
agradeço as palavras da professora Andréia. Eu gostaria de ressaltar dois pontos que ela acabou de falar, que eu acho que são realmente muito importantes e tem tudo a ver com essa proposta da Universidade Federal do ABC, que é a questão da preservação das informações, dos documentos. Pode parecer estranho isso, mas é mais fácil conservar materiais físicos, documentos físicos, que documentos digitais. Já tem algumas informações a respeito disso, que manter a longo prazo documentos digitais não é trivial, né? A maravilha de levar para a nuvem e não se importar com isso não é tão simples assim. E justamente nesse aspecto, nós temos aqui um corpo docente bastante extenso na área de computação, que pode ser envolvido, né? Nós temos vocês que trabalham com reconhecimento de imagens e tudo mais, que eu acho que talvez eles possam se interessar em contribuir de alguma forma. E a outra coisa fundamental é de que, justamente, nós estamos no Universidade da Interdisciplinaridade, das possibilidades de integração entre conhecimentos e ideias, e quem melhor faz isso são os nossos alunos. Nós temos as nossas limitações, nós somos formados em sistema disciplinar, mas os nossos alunos estão avançados em relação a isso, e eles têm essa visão de: ah, eu tenho uma coisa. E justamente por estarmos integrados, a gente tem essa possibilidade de ter alunos de todas as áreas, cada um traz a sua contribuição, e eles conseguem dialogar entre si muito facilmente, né, por conta desse modelo. E a gente tem que aproveitar isso, tem que aproveitar toda essa riqueza, todo esse potencial para o crescimento, para o fortalecimento, né, através de ações como essa que está proposta aqui. Obrigado. Mais algum comentário?
Eu queria só comentar. Concordo com a importância da palavra, toda a explicação que a professora deu aí. Eu só queria saber onde ficaria esse artigo. Ele mesmo vindo aos poucos, onde ficaria?
Ficaria não, ele já fica, né? O texto eu coloquei com duas partes de duas salas no bloco D, onde os arquivos estão sendo recebidos.
Então, mas se a privatização.
A atual leva de documentos que a Dalila anunciou suporta a função atual. A PU já fez diversas recomendações das imagens, tipo instalar ar-condicionado, tirar a unificação da sala, mas nesse momento as salas que vocês estão adequadas para esse lote que nós recebemos. Por isso que é importante a legitimação da doação, para que a gente acione outras áreas. Então, não posso fazer uma biblioteca ou mesmo uma infraestrutura se não tem um aval da área que discute o tema. Por isso que é tão importante essa votação hoje, para que a gente possa acionar as outras áreas de estrutura, de biblioteca, de...
Posso só falar uma coisa dessas salas também, que eu acho importante? Elas têm uma condição única, que elas não têm janela, elas não têm luminosidade. Então, por exemplo, onde o acervo está, agora na Lava, é um lugar que é único, né? Que tem portas, tem janelas, tem canos d'água, e as salas que estão exatamente lá na Pró-Reitoria de Cultura, elas não têm isso, não passa cano d'água, né? Não tem janela para entrar na luz e bater nos documentos. Então a gente tem uma função já muito especial, se a gente considerar, por exemplo, os maiores arquivos, por exemplo, da Unicamp, de Garden e Rod, quando ele foi do lado, para a Unicamp ele ficava no porão da parede, que hoje a gente ia pesquisar, né? Muitos documentos se perderam nesse processo. Então a gente já tem uma condição de duas salas ficarem já metros cúbicos, lineares, isso, de documentação que você coloca nos armários. E só a disposição dela já é favorável para a conservação. Isso que o professor estava falando. Se você higieniza, faz aquilo nosso estudante de engenharia de materiais, como por exemplo, higieniza, cataloga, coloca no armário nessa condição, esse documento dura mais de 50 anos. Só do jeito que está. E para ver as anteriores que ela falou, precisa dessa conhecimento. Eu acho que
é difícil para quem não participou do processo mensurar a importância de quem não teve contato com algum artista, com os artistas, com o material, mensurar a importância do material que nós estamos recebendo. Mas, dá para não ter posição quanto as falas de quem participou, mas acho que a gente vai entendendo minimamente qual é a diversidade em fazer preservar esse. E também de sair de um entendimento do que é a função da universidade, né? E eu acho que o problema do foco também, tanto articulação com a comunidade externa, né? Que a Florence escola, acho que é bem interessante. Algo que fica assim para mim, que talvez a gente não consiga responder agora, né? Não sei se deve responder, no sentido dos destinos que nós daremos também para essa documentação que nós vamos fazer, como a gente vai articular isso para a comunidade externa também ter acesso, né, mostrar, fechar, não dá de novo o que a gente pode fazer com esse acervo. Então, para além dos estudos ou de ter esse material para parte das pesquisas, eu acho que precisa circular com a comunidade externa, com a própria comunidade interna, que não vai ter acesso direto às pesquisas com esse material. E aí, se vocês puderem também, acho que desde já tem alguma proposta, né, que é interessante que isso circule, né, de uma forma mais, menos ligada ao tecido, ao produto, ao tecido detalhadamente. Tem duas medidas que já estão em execução, né? De uma condição anterior também. A condição, foi recentemente do acervo, uma das condições que a Daniela discutiu, foi que você continuasse tendo um processo de curso. Porque hoje, quando você vai alfa abre, você vê artistas, roteiristas, acessando esse material como motivo, motivação de criação. Então, foi uma das condições que ela nos pediu. Que você continuasse de acesso público, fácil acesso público. Hoje, eles ainda não estão, porque não estão organizados. Mas assim, de forma organizada mínima, a sala da ProEx, como que é o processo público. A segunda leitura que a gente faz de disponibilização é o processo de digitalização. Né? O investimento, maior aporte financeiro que a ProEx tem feito, foi justamente na contratação de uma empresa de digitalização desses documentos. E, após o término dessa contratação, subir esses documentos para um espaço virtual público. Então, as duas medidas na nossa leitura. Já estão em andamento, né? Proporcionar um espaço para que o público acesse adequadamente esse material e disponibilizar digitalmente, com qualidade, esse acervo que a gente recebeu. Nós estamos prestando espaço para essa conta.
Só para complementar uma coisinha que a Gabriela falou, a gente tem na Pró-Reitoria de Ensino Cultura também a preocupação com a divulgação científica, né? A gente sabe que tem um setor, nós participamos desde o início apoiando todos os processos, o papel que a universidade tem de fazer. A mediação, né, de elementos da cultura, da arte, das ciências para a comunidade. Então, assim, nesse processo de digitalização, atualmente tem uma aluna da pós-graduação, eu dou aula na Engenharia de Gestão da Educação. Tem uma aluna que é servidora nossa aqui, a Cristiane Castellani, está fazendo o projeto dela exatamente sobre divulgação científica desse acervo. Então, o que você tem lá? Ah, depois de digitalizado, como você contextualiza esse documento e coloca no virtual para as pessoas saberem? Como você faz vídeo? Como você pode fazer programa de rádio? Entrevistas com as pessoas que estão vivas ainda, que participaram daqueles momentos culturais, tudo aquilo lá. Então, a já tem essa ponte, né, essa possibilidade de ter tanto corpo técnico, pessoas ou projetos que podem ser de divulgação científica, porque é para isso que a gente entende que serve a digitalização. Ela não serve para fazer preservação, ela serve para confusão, difusão. Então, esse que é um ponto importante da gente ter acervos. Né? Você precisa ter a base material. Toda parte de digitalização envolve a questão da comunicação, tanto para o público geral, que é um estudante do ensino médio, uma pessoa do meio artístico que vai fazer uma pesquisa, quanto para a pesquisa de mestrado, doutorado, pós-doutorado.
Só uma colocação para quem conhece o Alfarrabi, visite, vale a pena. Tá? Eu falo isso para vocês porque eu sou da área de exatas, assim, a gente acaba tendo um pouco de. A gente não tem imersão e nem essa dimensão do que a cultura pode trazer, do que ela representa. E quando você se embrenha por entre esse meio, você se contamina de certa forma, você acaba não conseguindo mais vislumbrar outras possibilidades. E você entende que a humanidade precisaria tomar conhecimento disso tudo. Então, para quem não conhece esse tipo de vídeo, vale a pena realmente um espaço fantástico. Agora sim, que as obras e tudo que está ali disponível, as rodas de conversa, as reuniões que são feitas, tudo que acontece ali, algo assim inesperado.
Eu queria dizer só uma coisinha para o Senado. Queria agradecer muito de estar aqui com vocês e poder compartilhar isso, porque às vezes a gente está trabalhando lá meio apoiado no desenvolvimento. E assim, eu fico muito feliz com a sua fala do Plínio, que era da matemática, né? E que tinha essa competição. Falava aqui para a gente da importância do. É o pessoal da matemática que é filósofo, que é. Está ligado com as questões que acontecem na sociedade. Então, é um privilégio poder trabalhar nessa universidade que tem os nossos trabalhos em nossos lugares, né? Nós que viemos de departamentos muitas vezes muito fechados, a universidade aqui, ela é um oásis para a gente pensar essas questões. E a gente vê que vem uma nova geração aí depois da gente, que isso já vai estar mais superado. O povo vai estar fazendo outras coisas no paralelo, né? Então, é muito bom a gente poder compartilhar isso.
Bom, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Então, eu gostaria de colocar em votação a proposta de doação de parte do acervo do Alfarrabi para o FPC, nos termos foram apresentados, os que estiverem a favor permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Aprovado por unanimidade. Passamos então para o terceiro ponto da ordem do dia, que é a apreciação da revisão da resolução SEC 008 de 2017. Trata, define e estabelece procedimentos para registro de ações culturais extensionistas de caráter estratégico e revoga a resolução anterior. Por favor.
Bom dia. Só para contextualizar um pouco vocês, então, a elaboração de documentos formais na PROEC, ela começou, a gente sentiu uma necessidade mais premente, já na gestão do professor Komaru, né? E aí a gente foi desenvolvendo isso, então, ao longo da gestão do professor Daniel, mas o que tem marcado mesmo essa necessidade de todas essas resoluções e portarias, sem dúvida, é o sistema acadêmico. Né? Foi por meio do sistema acadêmico que a gente sentiu a necessidade, então, dessas formalizações, daquilo que a gente já fazia, né? Então a gente foi colocando e também essa prática, né, leva a gente a repensar. Então, por isso que assim, essa resolução ela é recente, ela é de 2017 e a gente está trazendo aqui então uma nova versão na, que foi discutida com, a, com toda a equipe da PROEC, né, a gente faz, é, tem feito agora quinzenalmente na gestão do, dos nossos professores aqui, a, uma reunião com os, as chefias da PROEC, né, no intuito mesmo de discutir e tentar melhorar sempre os nossos processos. Né. E foi engraçado que essa demanda dessa resolução foi levada para uma dessas reuniões, não para se discutir a resolução em si, porque ela já estava pronta, mas para se discutir o fluxo, né? Porque uma vez que você coloca as resoluções, é importante você determinar o fluxo dela dentro da PROEC. E aí a gente nessas discussões é que vieram, então, as alterações, né, na visão do Léo e do Evonir e do resto da equipe também, que foram necessárias, né? Pensando sempre na melhoria daquilo que a gente faz, né? Então, essa resolução, ela trata... porque, assim, lá na PROEC, nós temos os editais que regem as propostas que são financiadas, a gente tem as portarias de fluxo contínuo que regem, né, os apoios que a gente dá, mas tem algumas ações que elas são... Elas nascem dentro da Pró-Reitoria de Extensão, da necessidade que a gente vê de apoiar algumas ações, sem que elas precisem necessariamente passar por uma dessas instâncias, editais ou de fluxo contínuo. Né? Então, e mais uma vez, né, o nosso intuito é que todas as nossas ações estejam no sistema acadêmico, né, de forma que elas fiquem organizadas e transparentes. Né, que todo mundo possa ver o que a PROEC faz, é onde a PROEC coloca a verba que a gente recebe. Né? Então, essa resolução, ela serve então para ordenar as ações culturais extensionistas que a gente chama de caráter estratégico, que são aquelas que nascem dentro da Pró-Reitoria que a gente acha que é bacana a gente apoiar, né? que vem bem ao encontro daquilo que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura gostaria. Nós fizemos algumas bastante alterações, eu acho que não vale a pena ficar passando todas elas. Desce um pouquinho. Então, assim, não muito. Então, assim, que baseia as resoluções, né, as nossas ações estratégicas, aquelas que a gente escolhe para ser estratégica, elas são baseadas, então, estão dentro da definição do que é extensão, dentro da definição do que é cultura. Dentro da resolução Consumo 66, que é o que mesmo? É o que institui o SEC. E o do Plano de Desenvolvimento. Então, tudo isso aqui é levado em consideração quando a gente delibera sobre as resoluções estratégicas. Né? Então, a principal, o artigo 1º, então, ele diz que essa resolução veio para definir e estabelecer procedimentos para atribuir o caráter estratégico às ações extensionistas e culturais. Então, acho que de uma forma prática, né? Vou citar como exemplo o programa da escola preparatória, que é uma ação de caráter estratégico da PROEC. Né? Temos o coro da UFABC, o Alfarrábio. Né? Então, todas essas ações são de caráter estratégico dentro da PROEC, que são trazidas aqui nessa instância também para aprovação, né? Então, todas elas passam por aprovação. A diferença dessas é que as de caráter estratégico, elas nascem, como eu já disse, da vontade da Pró-Reitoria de Extensão. Né? A gente pode até receber solicitações, e a gente recebe solicitações de ações que hoje concorrem com editais, que gostariam de tornar uma ação estratégica, falar, poxa, né, já faz tantos anos que eu estou aí com essa ação, queria que ela se tornasse estratégica para não ter que concorrer mais ao edital e tal. A Pró-Reitoria de Extensão, ela pode acatar, ela pode pensar, assim, né, estabelecer uma discussão sobre o mérito dela, mas cabe à PROEC, quer dizer, não existe uma forma de alguém de fora, né, de dizer, olha, eu quero entrar com pedido para essa virada estratégica. Essa decisão cabe à PROEC e ao SEC unicamente. Né? Então, é isso. O que mais, gente? Desce um pouquinho.
Compete, quer falar? Acho que é importante ressaltar que a ideia dessa resolução para definição de ações estratégicas é que compete à PROEC propor as ações de extensão de cultura, né, que propor quais serão definidas como ações estratégicas, atribuir, renovar ou revogar o caráter estratégico das ações. Né? Então, se houver uma ação de extensão que já ocorre, a PROEC pode decidir, sugerir que ela se torne uma ação estratégica. Assim como alguma ação que atualmente é considerada estratégica, a PROEC pode decidir que ela deixa de ser estratégica e há então uma antecedência suficiente para que os coordenadores, os envolvidos, possam submeter aos editais de apoio, né, dos programas de apoio à extensão e cultura. E aí, no artigo 3º, compete ao SEC apreciar, avaliar e homologar as deliberações das ações de cultura.
Das ações de cultura
que trata o artigo 2º, ou seja, a decisão ela é tomada estrategicamente pela PROEC, porém é sempre submetida ao SEC. Então o SEC ainda vai ter a palavra final, se concorda ou não concorda com
o caráter estratégico
que a PROEC está propondo, né? E aí, novamente, artigo 4º, quem pode coordenar ações culturais extensionistas, docentes, técnicos administrativos da UFABC, sempre titular suplente. E a PROEC disponibilizar não menos que 10% e não mais que 40% do orçamento anual para a realização das ações culturais extensionistas. Então, isso aqui também é um fator importante para a gente delimitar, né? Para a gente ter um balizamento para ver, para inclusive poder escolher, elencar as ações, né? Porque talvez a gente possa acreditar que uma série de ações possam ser consideradas extensionistas. Mas se a gente tem alguma limitação, a gente tem um critério para fazer uma análise e direcionar os esforços, né, para algumas ações específicas.
Esse parágrafo ele já estava na resolução anterior e a gente não houve alteração, então. Isso aqui a gente não mexeu, eles estavam lá.
Isso aqui é importante manter dessa forma.
Nossa.
E essa é a proposta. Então, está aberta a discussão.
A discussão no pré-central, essa ação estratégica, por exemplo, a IP ou a Ferrari. Existe um prazo para ela ser estratégica, existe um prazo para rever se ela é estratégica, no momento é indeterminado.
Eu vou responder para você completo. Nós discutimos isso durante a revisão dessa resolução e o nosso orçamento ele é anual. Né? Então, a gente entende que as propostas, mesmo essas de caráter estratégico, elas têm que ser executadas dentro do ano orçamentário, então dentro daquele ano. Fim daquele ano, você tem que pensar em um novo orçamento. Ao pensar em um novo orçamento, você repensa a renovação ou não. Talvez até seja interessante mostrar o fluxo para eles, que eu acho que, se você me permite, sabe, para mim,
Porque agora, no mês de maio, a gente tem que elaborar o nosso orçamento para 2019. Então, é justamente um momento, um momento ideal para pensar se em 2019 aquelas ações continuam ou não, ou se a gente adota outras como estratégias, justamente para dar e também comunicar os apresentar ao SEC a proposta após a homologação do SEC. Né? O coordenador tem que ter tempo para submeter a proposta ao edital, que deve ser lá em agosto.
Isso é a revisão se dá pela PROEC e volta para o SEC para dizer, não, se permanece estratégico ou não. Essa revisão se dá para o PROEC e não volta para o SEC porque ela não foi aprovada como estratégico.
Deixa eu mostrar o fluxo para ver se eu consigo responder a sua pergunta, né? Então, tudo tem início quando a decisão administrativa da PROEC convoca uma reunião para a gente discutir o orçamento anual, que normalmente acontece no mês de maio e junho. Para esse, aliás, ela já está marcada, vai ser no dia 21, 22, qualquer coisa assim. Isso, já está marcada essa reunião. Então, nessa reunião, o que a gente pede para as áreas da PROEC? Para ações que já acontecem, ou seja, ações estratégicas que serão renovadas, a renovação ela vai ser determinada então, por ocasião da discussão do orçamento. Então, é aqui que a gente vai saber o que ela vai ser. E aí cabe a divisão responsável pela execução, nós temos duas áreas, que é a divisão de cultura e divisão de extensão. Então, essas áreas devem solicitar a renovação e sugerir um valor orçamentário para isso. Então, cabe essa, né? Para novas ações, então, a proposta para novas ações deverá ser inscrita pela divisão interessada, então qualquer área, né? Normalmente a gente fala só as áreas fins, mas qualquer área pode, dentro da PROEC. Por ocasião também da discussão. E aí cabe a divisão responsável pela execução da ação subsidiar as discussões com base em justificativa. Então tem que trazer um projeto, tem que ter tudo bem montadinho para subsidiar a discussão do orçamento, né? Uma vez feito isso, então, se aprovada, a nova proposta é inserida no sistema, na primeira meados de julho, juntamente com o relatório parcial ou final, se houver, né? A divisão responsável pela ação deve acionar o coordenador e instruir, porque é mais para a gente se organizar lá dentro, ok? É aí, uma vez submetida no SIGA, aí ela vem para o SEC em agosto. Por quê? E por que esses prazos? Porque em agosto, se não aprovada pelo SEC, vou pegar um exemplo. O coro da UFABC. Ela não foi aprovada pelo SEC, né? Ou não foi solicitada uma renovação. O coordenador ele ainda tem prazo para submeter ao edital de financiamento. Então, esses prazos estão casados com o edital de financiamento. Ah, eu não sou mais uma estratégica, agora eu tenho que solicitar o orçamento. Então, ele tem tempo para entrar no edital de financiamento. A gente propõe para o SEC e aí ele tem seguimento, então, né? Não necessariamente, não precisa ser assim. Uma ação estratégica, ela pode ser, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo, você está em plena crise da dengue, por exemplo. Eu sei porque a gente já teve um caso desse. Nós estamos em chikungunya, sei lá. Zika, enfim, qualquer coisa assim. Então, é uma coisa que estava tendo... Então, assim, a gente cria uma ação estratégica para dar conta desse assunto... naquele ano, naquela época, né? E aí você investe. Pode ser uma ação que nunca aconteceu, mas ela é pontual, ela é de interesse da universidade, ela é de interesse da comunidade. Então, a gente pode, nesse momento aqui, colocar isso como uma ação estratégica.
Eu também vou perguntar assim, se alguém tem, enfim, um servidor tem uma ideia neste momento para poder substituir uma ação estratégica, é possível. Ainda que não seja...
É possível. Foi o que aconteceu.
Não, gente, é só porque pensando para divulgação, por exemplo, da própria comunidade, para que ela possa entender, olha, a qualquer momento você pode, né, submeter a nossa estratégia.
Foi o que aconteceu com a Casa da Matemática no ano passado. Foi uma ação que justamente surgiu sobre esse formato. Porque como nós estamos no ambiente da matemática, foi uma oportunidade que surgiu com o shopping. Então, foi uma parceria que surgiu. E aí, como você faz isso, né, para... E aí?
Apesar desse fluxo, a gente tinha possibilidade. Era mais para fazer isso.
Né? É, não tinha nada. Não tinha
O edital de financiamento é diferente do PAR e do PAR.
Não, é o PAR e o PAR. Esses são os nossos editais de financiamento. Não, são esses mesmo, o PAR e o PAR.
Então, porque daí tem agosto, não é mais essa estratégia. Ele tem o PAI e o PAC que deu aí na frente.
Para concorrer ao financiamento do outro ano e dar continuidade à ação. Essa é a ideia.
A pessoa decide ter um pacto mínimo, né? Que a ação possa continuar a ocorrer sem que talvez não ocorra nenhum impacto. Né? Mas ela entra no processo de concorrência do bolso, de financiamento e continua com o mesmo nível de apoio.
E hoje nós temos quantas ações estratégicas? Só para a gente saber sobre isso.
Tem o Alfarrábio, temos o coro da UFABC, a escola preparatória. a palavra ainda não está.
A palavra está no PAC.
Ainda está no PAC, né? No mas não vai entrar como estratégia. Não. Do total do orçamento da PROEC. A gente não pode comprometer mais que 40% do total do orçamento da PROEC com ações estratégicas.
Para
ações estratégicas, exato.
Então, o 10% assim, não é de 0 a 40%, justamente porque assim, tem que ter, né? A FRAC tem que estar pensando em alguma coisa assim, que onde é estratégia, onde, por exemplo, tem que ter uma ação com um olhar mais especial da reitoria. Né? Então tem que ter um mínimo, né? Mas também não pode achar que vai comprometer todo o orçamento para as ações que acha que é importante, não. Então tem que ter uma limitação dos 40%. Não precisa chegar até o 40%. Fica ali em algum lugar ali no meio.
Inclusive, uma coisa que eu soube da semana passada, até pela autonomia da própria reitoria, ter ações que independem do que a comunidade está
propondo.
Porque às vezes tem muitas ações que vêm da própria reitoria. Que a comunidade não sabe, assim, tem algumas coisas assim, que vieram como a casa da matemática, mas não dá tempo de submeter nada disso. Então eles têm a autonomia dos 10% a 40% para poder fazer e continuar dando.
E mesmo essas ações próprias, né, das quais a corretoria enxerga uma necessidade de propor uma ação, seja cultural ou extensionista, uma ação própria da corretoria, elas, mesmo assim, elas vão ser registradas no sistema acadêmico, né? Justamente por conta do que você mesmo falou, né, Jonas, da narrativa, né? A gente precisa registrar, a gente precisa ter esse histórico do que a corretoria faz, do que a sua equipe faz, para ficar claro para a comunidade que tem.
Diz que em julho a gente vai a prova é que vai trazer para o SEC, que continua, por exemplo, o Cora, e que no caso é o produto da
agosto.
E agosto, né? Hoje a gente já está aqui, mas vai ser apresentado a informação para o SEC.
Então, se você tem que a visão de cultura entender que a proposta do aparato é interessante para se tornar uma ação estratégica e, junto com as demais, cabe dentro dos 40% do orçamento, né, a gente vai fazer essa discussão interna, a gente vai fazer essa avaliação. E aí a gente, né, como equipe, a gente vai chegar num consenso de dizer, nós vamos defender esses pontos. E aí a gente apresenta para o SEC o que fica, o que sai, o que entra, né, qual é a situação atual e qual a gente está prevendo para 2019, para o SEC decidir.
Ah, isso de novo, só para saber. E hoje, semana que vem, eu submeto um projeto de ação estratégica. Esses 40 de 2018 já foram, como a gente chama, execução orçamentária, né? Já foi orçado.
Já.
Então, se a minha ação estratégica, semana que vem, o mês de 2 que a gente vai ter, que é estratégia, ela entra no orçamento para 19. Porque esse ano já está com esses 40 já estão comprometidos. Só para, porque a comunidade sabe que, independente dos setores, do docente, pode trazer uma ação estratégica, né? O grupo de alunos da graduação, da pós, eu acho que talvez o pessoal seja um ministro errado, se hoje pode submeter um projeto com uma ação estratégica. Mas aí a minha ideia, já com orçamento de
estabilidade. Neste ano
ou no ano seguinte, né?
As nossas portas de entrada para a comunidade geral são, para a proposta, são os dois editais, o Mário e o Marques, e o Cruz Contínuo. Essas são as portas de entrada das propostas. As ações estratégicas são propostas da PROEC. Ou resgatando uma proposta. Já foi submetida pelos caminhos convencionais para promover a lavra estratégica, ou então a gente apresenta uma nova ação. A gente, como
projeto. Que é o artigo primeiro, né? Sim.
Porque não vai ter uma abertura de camada
para a força da terra. Não pode ser um funcionário que, olha, propõe esse tipo e tem que ele possa ser uma estratégia.
Não, a ideia não é essa. A ideia não é essa.
Mas a pessoa é essa para
a ideia. A ideia é propor, baseado no PDI, baseado também no programa de gestão.
É o que eu ia perguntar, porque eu acho que os critérios, os requisitos, né, como decidir se é uma nossa estratégia, ter um olhar de intriga, de alguma
parte. Por exemplo, o produto contínuo não tem recurso.
É que o fluxo contínuo é uma, são para ações bem pontuais mesmo. Né? As ações estratégicas.
Não, não tem vertical, né?
Não.
Mas momento
exato. É, exato. É mais para apoio, né? Porque o apoio você pode dar o ano inteiro. O orçamento, ele tem os tempos, né?
É.
Você tem os tempos, e você tem que obedecer esses tempos, senão você não consegue executar o orçamento, né? Daí, por isso que ele é regido pelo edital, porque tem os seus tempos, né? E o fluxo contínuo fica aberto. A ação estratégica, ela nasce mesmo da necessidade. A própria PROEC sente a necessidade. É uma coisa que vem no dia a dia, vem do contato que você tem com a comunidade, seja ela interna, seja ela externa, e aí você, ela vai se formando sozinha, essa estratégia, ela meio que vai se formando sozinha. É claro que você pode resgatar uma ação que já está acontecendo pela própria evolução dela, pelo próprio resultado que ela apresenta, pelo impacto que ela causa, né? Então tudo isso junto podem ser critérios para se estabelecer aquela ação que já vem acontecendo como uma ação estratégica. Ou uma situação pontual, igual essa que eu citei da Zika, por exemplo, né, que você tem que atuar e atuar rápido, e aí você transforma ela numa ação estratégica. Né? Lídia, queria falar?
Eu só fazer uma parte, que pode ocorrer, assim, a gente está. É importante a gente planejar, se organizar, por isso todo esse organograma, todo esse curso que foi feito, e estabelecendo prazos. Mas pode ocorrer eventualmente, e bem eventualmente, que uma ação estratégica ela ocorra fora desses prazos. De novo, o exemplo da Zika. Você tem um problema latente dentro da universidade, da sociedade, que você precisa resolver. Tem verba, né? Às vezes tem uma verba ali sobrando. Então a gente pode eventualmente fazer uma ação estratégica fora do texto. Mas o ideal, né, é que a gente faça isso para a gente.
É, mas tem ações que a gente mesmo que podem ser emergenciais, que a gente não propõe por causa de recursos.
Eu sinto nessa fala que é uma questão de comunicação.
É.
Né? Eu acho que ela pode ser comunicada claro para todos, a maioria, exatamente como funciona isso, inclusive a eventualidade. Porque né, eventualidade é muito difícil, né, às vezes, de realizar. Porque tem todo um planejamento, não tem a sobra, vem a zica, ou vem a sonora zica, e sei lá, e não tem. Né? Eu sei que. né, essas divisões do sistema complexo, pense em deixar uma gordura de 40 para uma eventualidade, entre os tempos, entre dois. Mas pode ser. Agora, eu acho que o que eu sinto na fala dela é: eu não sabia disso, eu tenho várias pessoas que eu conheço que não sabem disso, e hoje isso está. Eu acho que não é questão de não ser público, falta publicidade.
Na verdade, assim, nós temos o nosso orçamento organizado da seguinte forma: nós temos de 10 a 40% reservado para as ações consideradas estratégicas, nós temos até 10% de flexibilidade que o pró-reitor pode, né, isso é uma resolução
do CERC,
que o pró-reitor pode. Em momentos de rentabilidade, em momentos de necessidade, pode realocar havendo disponibilidade. E dentro, aqui nesse de 10 a 40, na verdade pode ser 32. Dali para cima está tudo já empenhado no pai parque, está empenhado nas passagens, está empenhado nas viadas, está empenhado nos cursos de aperfeiçoamento da equipe, está empenhado na compra de uma série de coisas para a nossa própria sobrevivência, para compra de software, para compra de todo material de consumo, todo material expediente, tudo que a gente precisa para existir está ali, dentro do orçamento, certo? Então não é só bolsas e financiamento. Então tem tudo isso. Então, esse 10% de flexibilidade que o planejador tem para decidir onde vai aplicar o dinheiro, ele está sendo destinado para as ações próprias da extensão, da extensão futura. Né? Então, as próprias regiões têm propostas para justamente, né, essas ações próprias, elas são direcionadas assim para cobrir áreas que não tem uma ação proposta pela comunidade, por exemplo, né? Ou então, no caso da cultura, é bem mais evidente, né? A gente tem uma massa crítica muito menor disposta a atuar em cultura, e aí a gente tem uma equipe que tem várias ideias, tem várias propostas, tem várias interações com a comunidade, e eles acabam propondo, certo? Só que são ações próprias da reitoria. E aí a gente utiliza, a gente fica dentro desses 10%. Né? Então, assim, tem uma margem, mas é uma margem bem pequena para a gente modificar, não é? Assim, a gordura que a gente tem disponível é, por exemplo, a gente fez previsão para subsidiar o restaurante universitário para todos os alunos de pós-graduação ao centro. Né? Então a gente fez essa previsão. Na verdade, essa previsão está fora do nosso orçamento, ela está além do orçamento disponibilizado. É claro que assim, a nossa previsão foi para que todos os alunos almocem diante todos os dias e não vai ser utilizado até o final. Então, não foi utilizado, a gente consegue, dentro do federal, encaixar em outro lugar, dar um recurso aqui, ali, fazer uma coisa. Mas não é assim, por exemplo, tem de 10 a 40% disponível, então vai ser utilizado 32, tem 8% sobrando.
Veja que esse fluxo aqui é para orientar as ações estratégicas. Mas nessa reunião aqui, que a revisão administrativa da Proerd faz, é para discutir o orçamento anual. Então aqui a gente compromete 100% do nosso orçamento. Por quê? Porque a gente precisa estabelecer uma organização para poder fazer a execução orçamentária ao longo do ano. Se a gente não faz uma execução orçamentária de acordo, o que acontece? Sobrou dinheiro, você devolve. Você devolveu, o que acontece o ano que vem? O dinheiro não vem. Então é uma preocupação constante nossa lá da PROEC em substituir bolsista. Saiu um, a Lídia se mata para substituir o bolsista no mês seguinte, para não ficar uma bolsinha sem pagar, para a gente poder fazer uma execução orçamentária de acordo. E não é uma execução orçamentária qualquer para gastar dinheiro, é uma execução orçamentária que foi pensada pela PROEC, foi aprovada pelo CERC. Então, e a gente tem que fazer isso de uma forma bem ordenada. Né? Então a gente tem todas essas separações aí, tudo direitinho, tudo direitinho, mas é aqui que a gente discute 100% do nosso orçamento. Isso. Falou de dinheiro.
Falou de dinheiro.
Eu não sei se é em julho vocês vão trazer assim.
Agosto. Agosto.
Agosto. Não, o SEC tem agosto?
O SEC de agosto, é.
Você já vem esses detalhes.
Sim, vem, vem. Isso, tudo destrinchadinho, bonitinho. Tudo sim.
Que é sentar e vai pensar e discutir e avaliar todos os alíneas do orçamento que está trazendo aqui. Em relação a essa proposta de alteração da resolução, alguma sugestão? Resolução? Bom, então dessa forma, vou colocar em votação. Aqueles que estão de acordo para a aprovação do texto como foi enviado, permaneçam como estão. Contrários, manifestem. Abstenções. Está aprovado e item aprovado por unanimidade. Seleção agora. 11 e 12. A gente não discutiu no início da reunião o teto para a reunião, mas podemos discutir agora. Nosso teto pode ser agora. Pode ser 11h30, pode ser meio-dia. Não vi você se confessar. É uma pauta extensa. Por outro lado, é uma pauta extensa e é uma pauta que também vai estar em outras reuniões. Né? Então, eu gostaria de saber se a gente continua a reunião agora, vai até talvez meio-dia e começa e entra na discussão de alguns pontos. Avança numa discussão de alguns pontos dos editais do PaiPac, ou se a gente deixa para a próxima reunião.
Eu sugiro iniciar.
Iniciar?
Pelo teto meio-dia? É porque ela está hoje, ela está na próxima reunião. E se a gente conseguir fazer 10% de produção no período, tivermos. Então, esse eu voto para iniciarmos o teto de meio-dia.
Então, tá. Temos a proposta de Jonas, alguém tem outra proposta? Não, então a mesa acaba a proposta de Jonas. Então, vamos para a parte da pauta da SPY-PAC.
Retomando, né, nós começamos a discutir na última reunião, para todo esse tema, a parte de submissão. Pode passar para mim, Renatinho. Isso. Então, nós discutimos quem pode, né, apresentar propostas. Teve uma longa discussão acerca disso, né, se serão docentes e técnicos. Hoje são docentes e técnicos, servidores do quadro da UFABC. Que cada proponente poderá apresentar no máximo duas ações na condição de coordenador. Cada proposta pode contemplar apenas uma coordenação adjunta e somente poderão executar ações se os proponentes não estiverem em débito com a PROEC no que se refere ao relatório parcial final de ações encerradas. A gente costumava colocar o ano ou em anos anteriores, a gente decidiu cortar, então se refere ao relatório parcial ou final de ações encerradas. Pronto, a gente não colocou prazo nem nada, então uma vez encerrado, precisa ter um relatório. Né? Eu acho que o que está faltando então a gente deliberar, já que se discutiu bastante na outra, se vamos manter ou não, quem pode. Essa é uma coisa que a gente poderia deliberar hoje, já encerrar esses aí. Eu acho que nesses dois acho que foi tranquilo, não teve muita discussão. Né? A maior discussão mesmo ficou no item de quem pode. Alguém tem algum?
Eu acho que foi bastante a fala da Giovana, né? Que não está aqui no sentido do discente poder. E aí eu não me recordo se foi dito. Já houve anteriormente a possibilidade dos discentes fazerem propostas ou não? Sempre
não.
Foi docente e CA.
Sim.
Entendi.
É que eu acredito que isso se deva, como nós já chegamos a levantar isso, mas acredito que se deva até por se tratar de dinheiro público. E o que acontece? O discente, em qualquer momento, ele pode propor, tá, ele vai propor, mas ele tem uma matrícula. que ele deixa de ser, ou melhor, ele passa a não estar efetivamente presente. Como é um dinheiro público, a gente precisa prestar conta disso, é complicadíssimo.
Mas tem uma diferença de proponente para coordenador?
Uma vez aprovado, o proponente vira coordenador. Por isso que tem a diferença de nomenclatura. Para nós, enquanto a proposta não é aprovada, ele é um proponente. Uma vez aprovado, ele passa a ser o coordenador.
Porque talvez eu sei, né, dos seis, de propor, mas não necessariamente precisa ser coordenador ou proponente. Um docente pode encaminhar
o proponente,
mas ele pode mas acontece para suportar. Não pelo sistema, bem. É o docente que vai lá e cadastra. Eu acho que é esse é o anseio. E eu sou empreendedor da pós, então, né, para mim, eu digo que da verdade, esse projeto está jogando para si e nem sei. Mas acho que o anseio do discente de lá, ele abre o sistema, o grupo, né, não vai ser discussão do docente, não pode ser, e ele propor. Eu acho que é isso. E eu acho que não necessariamente o planejamento tem que ser o projeto viral, o projeto. Porque eu lembro da semana passada que um discente tem uma ideia, um grupo de discente. Mas eles não têm um docente, não existe um vínculo ali, a Festival Nacional que tem um docente que possa ser o cabeça disso. Mas eles podem propor, e aí por meio do edital girar, e se um docente olhar aquela lista de cinco propostas de discentes, falar, essa eu quero encabeçar. Não sei. É uma...
Mas para propor não tem que ter acesso
ao CIADO. Tem o CIADO, tem o CIADO, tem o CIADO, tem o CIADO, tem o CIADO. Isso é...
Então, na verdade, se existe essa vontade do discente, ele pode recorrer a outros canais da universidade, mandar um e-mail geral para todos os docentes, explicando qual é o seu projeto, a sua proposta, não um projeto, olha, tem uma proposta X, quem tiver interesse, aconteceu agora com vocês, semana passada, né, que eu vi assim, um docente querendo propor um projeto de extensão, procurando um docente. Chegou, ele acabei recebendo um e-mail, procurou outras pessoas, eu respondi esse e-mail falando das possibilidades. Então, acho assim, não precisa necessariamente estar vinculado todos os que já postam aqui, né? Seria um aluno, ele pode, por outros canais, perguntar, olha, tem essa proposta, mas eu não conheço ninguém. Porque muitas vezes acontece isso em certa científica, a gente não conhece. E aí o aluno vê que você oferece, ó, tem uma disponibilidade, e aí o contato não acontece.
Tá, e
então,
agora
eu lembro
da fala da Raquel, da Danila, da comunidade externa. A gente tem essa cultura de extensão para a comunidade externa e não como comunidade externa. Né? Então, também, eu lembro que ela teve três falas no sentido de onde a comunidade externa entra na proposição dessa questão de extensão no futuro. Ou seja, a comunidade externa aparece como algo, né? E não como proponente. Então, se a gente está pensando na submissão, e infelizmente nem a Raquel está aqui, nem a de graduação, vai permanecer assim? Eu acho que existem anseios.
Então,
eu posso responder isso? A gente está falando dos editais com financiamento. Né? E aí, a gente precisa de alguém com registro com o CIAP para prestar contas. Então, minimamente, tem que ter um docente, tem que ter um novo teatro.
Certo, né?
Eu acho que talvez a gente possa revisitar essa discussão no fluxo contínuo. Né? Aí eu acho que talvez possa ser, porque ele é só suporte administrativo, é uma outra coisa, a gente pode revisitar essa discussão nesse ponto. Mas no aspecto dos editais onde tem o financiamento, a gente tem que ter. O que a gente pode talvez levar para a discussão da ordem da avaliação, da pontuação, certo? Tem a vinculação, tem a comunidade externa participante da proposta, está fazendo parte da proposta, elencar pontuações, alguma coisa nesse sentido. Certo? Mas na submissão, eu acho que é fundamental que tenha, que ter, é obrigatório ter o envolvimento de alguém da comunidade.
Gabi, só um minuto, Mara. Gabi.
Só deixar
compartilhar, mas eu lembro que já na PRF, exatamente como a professora falou, hoje é muito recorrente a gente receber alunos e alunas na área interessados em propor atividades culturais. Nós auxiliamos essas pessoas interessadas a localizar entes na universidade, sejam docentes ou PAs, que podem atuar como proponente. Então a gente já faz isso, já recebe muito. Olha, eu tenho uma ideia, eu vou para o hospital. A gente localiza, procura o perfil da professora ou do professor e faz uma ponte institucional. Onde não precisa nem sequer se desgastar diretamente ou sair procurando uma professora ou um professor. A gente vai disponibilizar a cultura, porque isso não é uma coisa também, a fazer essa interface. Então, isso é um pouco. O mesmo se dá com a comunidade externa. Muito comum receber um dentro da comunidade externa a procura de um parceiro interno dessa formação. Ele é sendo aprovado no PAC, tem que ser teu. E também tem uma segunda possibilidade. A entidade estudante, as entidades estudantis, elas têm legitimidade para solicitar apoio dentro da PROEC, as entidades estudantis culturais. Então, o aluno também pode acessar direto com a sua entidade estudantil. Tá? Então, a área de cultura do DCE, a área de cultura do CA, eles têm legitimidade, têm documentação, autorização para atuar, para fazer solicitação direto na área de cultura. A gente atende muito.
É só para dizer, a minha fala em relação a pensar nisso, em relação a pensar, não exclui que haja necessidade de um docente operado. Na verdade, é compor isso, né? E não colocar só o docente por conta do CA, como eu quero dar para o entendi. E assim, eu estou tendo a fala aqui, falando em cima, né, da pensando na função da graduação. Mas assim, em relação a como. Eu sei que nós já falamos naquela resolução de ampliar essa participação da comunidade externa no sentido, acho que até avaliativo, que é o que está falando nos pontos. Mas talvez isso, como eu posso dizer, não deixar isso lá na avaliação, trazer isso para o edital.
Não, mas isso não é edital.
Não, como eu posso dizer, eu sei que já existe esse empenho, né, do docente ou do TA, quando for propor ter essa, naquele momento de formando essa parte da comunidade externa ou não. Mas, é que vai entrar naquela questão do sistema, aquelas páginas.
É condição de uma ação de extensão a participação da comunidade. É condição. Então está implícito na proposta a participação.
A comunidade externa tem que fazer parte da equipe
executora.
E aí, assim, a gente está vendo ali, é um docente ou um técnico que está encabeçando, mas na equipe executora ali você está vendo que é a comunidade externa. Exatamente. Ele fica muito claro que a comunidade externa está participando, que o docente está participando. Tem, assim, desde o começo da PROEC, que a maior parte dos projetos vieram dos alunos. Uma grande maioria, e a EP acho que é o maior exemplo disso, de que os alunos são protagonistas disso, precisam de um docente, que por acaso não é o mas assim, é uma ação muito efetiva. Então, assim, por conta do CIAF e dessa prestação de contas, é que tem esse impacto de ser um técnico ou um docente. Mas eles estão muito atuantes já. Eu acho que a comunidade, quando sabe, eu acho que hoje o pai e o pai, eles estão tão bem divulgados que a comunidade sabe disso. Porque a comunidade externa vive procurando. Me conheço esperado. Mas eles têm uma atuação bem forte já.
Professora Mara, aproveitando essa fala, eu acredito que todas as ações que são propostas, elas já são pensadas em questões latentes na sociedade, de um modo geral. Por exemplo, eu falo isso enquanto eu, como educador, como propositor de ações ligadas à formação de professores. Eu primeiro faço um diagnóstico para ver o que realmente está carente, qual é a maior carência para eu ver qual aspecto, para onde vou direcionar a minha ação extensionista. Aí, ok, eu concordo que deve ficar, quem de fora eu tenho para trazer, para me auxiliar na ação. Às vezes eu consigo pessoas que tenham, que podem me ajudar. E às vezes, infelizmente, eu não consigo, às vezes por orçamento, às vezes por questão de tempo, porque essas pessoas, elas vêm de outras instituições, ou elas vêm de outros lugares, e aí a gente acaba também, às vezes, tendo essa dificuldade, esse aspecto que acaba pesando também.
Não posso. Eu acho que, assim, depois de tantos anos trabalhando aqui, participando com os alunos como vocês participam, eu acho que uma sugestão, não sei se é possível, o que a gente observa é que muitos deles, né, tanto os alunos, como pessoas da comunidade, eles têm condição de estar nesse estatuto que a gente, como coordenadores da ação, quando você coloca lá no sistema, eles são colaboradores. Né? Então, eu acho que muitas das reivindicações deles vão ter sentido de reconhecer a capacidade que eles têm de coordenar as ações junto com os propositores, né? Então, não sei se é uma questão de nomenclatura, entendeu? Mas, assim, eu acho que isso pesa, né? Coloca essa reflexão aqui para
vocês. A gente abordou esse tema na...
Eu acho que é isso que mais pega.
Mas a gente tem um probleminha aí também, porque assim, os alunos eles podem aparecer na equipe executora, só que a partir do momento que eles estão estados na lista executora, eles não podem se candidatar a bolsas.
Então,
aí a gente tem esse detalhe.
Administrativa, né? Que muitas vezes o pessoal não conhece, mas o que eu estou falando aqui, isso é um ponto, às vezes, para a comunidade, para os estudantes se ressentirem e falar, puxa, eu não posso coordenar essa ação, coordenar formalmente, receber o certificado de coordenação. Eu sou tão protagonista dessa ação quanto o professor, quanto o teatro. Eu acho que é por isso que está sendo discutido, né?
Me permite, assim, eu acho que o PROEC pode se comprometer a estudar melhor isso, eu não sei se isso acalma um pouco vocês enquanto docentes, mas se propor a estudar melhor isso, eu acho que a gente pode começar liberando o fluxo contínuo, por exemplo, que não envolve, para ver como é que isso acontece, como é que ele se...
Entender
a demanda, porque às vezes a gente acha que são muitos, na realidade são meia dúzia, enfim, ou se não tem, então a gente abre e aí a demanda vem. Né? Então, eu acho que a gente podia começar assim, a PROEC se propõe a estudar isso, né? Começamos pelo fluxo contínuo, então, porque é só apoio, né? Kelly, você que está aí na frente também, se posiciona. E aí, talvez começar e pensar uma possível coordenação dentro de um edital de financiamento, talvez para o ano que vem. Né, e avançar, porque. Não, porque até porque a gente tem N pontos do edital ainda para. Né, e a gente não pode ficar demorando.
Só de ter falado.
Não, imagina.
É até uma questão de certificado, de protagonismo. Né? A pessoa falou que eu sou colaborador, parece uma coisa tão xoxa, a gente sabe que não é. Então acho que isso muda um pouco. Não é uma questão só burocrática, é uma questão de reconhecimento do protagonismo.
E você veja que não são só os alunos que são cerceados. Os CAs, por exemplo, eles não podem ter bolsista. Para ter bolsista numa ação de ciência e cultura, na qual um TA é coordenador, é obrigatório ele ter um professor ali junto para poder coordenar as bolsas. Então, assim, tem toda uma... Tem toda aí uma, né, uma legislação.
Deixa eu dizer uma coisa, não peço desculpas, porque justamente esse é um dos pontos centrais da discussão da extensão com o processo formativo dos nossos alunos, né? Da curricularização da extensão na formação nível superior, dos 10% de extensão na graduação. Esse é um dos pontos, né, centrais, porque a visão anterior, a visão antiga da extensão é de centrada no docente e irradiando para as demais, para a comunidade, para os alunos. Então, inclusive que muitos acreditavam que os 10% de extensão era que o aluno deveria assistir cursos de extensão, certo? Não ser protagonistas do processo extensionista, né? E que os cursos, que a instituição reconhecesse isso como uma forma de aprendizagem, né, complementar ao que se tem em sala de aula. Então, é justamente isso, é uma mudança de paradigma, né, justamente porque o colaborador do projeto de extensão, ele visto isso, né? Deu uma ajudinha. Mas não, é realmente o colaborador, na verdade, e é o que a gente vê aqui acontecendo, na nossa extensão, o colaborador é o protagonista Né? Então, é mais do que. É toda uma questão de reconhecimento, de mudança de paradigma em torno do papel do aluno nas ações de extensão.
Eu agradeço muito a compreensão, né? Eu acho que é isso que mais ou menos está sendo pedido para ser de alguma forma. Quando a gente fez uma estrutura, que foi esse processo de você ter todos os proponentes em pé de igualdade, né? Foi um processo muito bonito isso. Porque, independente de você ter a coordenação ou não do docente formal, você tinha todo o panorama dos projetos da comunidade. Então, é mais do que um colaborador, não, né? Sim. Nesse sentido. Então, é importante.
E aí, assim, a gente se propõe a avaliar e discutir, né, mais profundamente isso para as possibilidades onde não há financiamento, mas nesse momento aqui nós temos aqui os editais que prevêem financiamento, e aí, prevendo financiamento, a gente precisa ter a vinculação com o sistema federal.
Eu só queria falar que eu trouxe essa, né, quando a gente se aproxima, eu lembrei do que a Giovana falou, do que a Freud, como ela nos trouxe um prazer em lembrar. E eu queria falar que, antes da primeira reunião, eu me apresentei lá no grupo do Facebook, como meu grupo consegue, no grupo da Federal, dos alunos, dos da FOA, eu acho que eu fui no Federal da ABC, do Facebook, e pedi que quem tivesse indicações poderia comentar no chamo em volta. E teve um aluno que pediu, né, que ele falou assim: se eu quero ofertar um curso voluntariamente, eu não estou conseguindo. Eu já tentei e não consegui. Então, que você possa me representar nesse sentido. E aí, eu fui entendendo como que ele podia, entendi que entraria nesse curso contigo, né? E, então, assim, aí acho que a indagação dele: eu sou voluntário, quero vir aqui 4 sábados, das 9h ao meio-dia, ofertar, ajudar os alunos numa disciplina, enfim, e eu não tenho essa liberdade, não consigo fazer isso por mim. Né? Porque existe a necessidade do docente ali. Então, é liberar isso, o curso contínuo, como experiência, é um anseio, né, do docente. Eu acho que é o primeiro passo, a gente verifica, daqui a um ano a gente analisa esses resultados, mas eu acho necessário que o docente tenha esse espaço aqui dentro. Se eu quiser ensinar francês, eu gosto de ensinar francês, não estou ensinando, não quero ensinar. Como eu farei isso aqui voluntariamente? Preciso ter um docente que vai assinar uma proposta para ser voluntário no ensino de idiomas para alunos. Então, assim, é só isso. Então, vamos ver esse ponto de
vista. Exatamente. E esse mesmo tempo, tem alunos que ensinam francês aqui gratuitamente, e o que acontece? Hoje, a faculdade permite que o próprio aluno faça a reserva de sala. Ele vai fazer a reserva de sala para aquele horário, vai informar o que ele quer e ele vai fazer. Porque é voluntário e porque é gratuito.
Isso, mas aí não tem uma documentação, ele não pode ser certificado. Os alunos que fazem esse curso.
Ah, então aí já mudou a característica, o objeto.
É.
Mas muito bem.
Uma coisa é você quer ser voluntário. Se você gosta, você tem. Agora, se você quer dar um curso de língua, você quer.
Você
mudou o objeto.
Tá,
é verdade. Não, mas para a comunidade. Exato. Para a comunidade. Então, isso, você vai entrar no projeto de extensão. Que é uma coisa completamente. Acho que
não
é nem
na
extensão. Não seria nem
na extensão.
Seria em relação
à sociedade. Tá, mas também. Seria um objeto.
Então,
mas voltando, pensando no que o aluno me falou lá, é assim. Tudo bem. Não
sabia. Eu falo que tem muitos alunos que dão aula de algumas disciplinas que é maior, que eles dão salões. E isso eu fazem certamente sempre. Isso é feito há muito tempo já.
Isso, uma.
E eles conseguem.
Pensando no projeto de extensão, eu acho que é muito importante e importantíssimo. O DCR também tem para participar do regulamento, certifica. Eu acho que uma iniciativa do DCR é importantíssima, é muito bem visto, pelo menos quando pessoas que têm uma está falando do envolvimento do aluno de forma direta com uma área da universidade que inclusive é negligenciada. Né? Não pelas pessoas que estão aqui, mas de forma geral, que não é só uma universidade que está dando receita. Eu acho que a gente está valorizando uma relação dos alunos, uma proposta de relação dos alunos com o que nós entendemos que é um projeto de extensão. Esses alunos sairão muito
desamparo, pensando em como fazer essa nova reorganização, né, as consequências disso, porque, enfim, ótimo, não tem orçamento, mas tem às vezes o material de consumo, tem outras coisas que são movidas. Como fazer essa consequência? E eu acho que isso
então,
a gente fazer mais fisionômico, talvez não, a gente vai tratar agora outro questão, acho que é importante, eu entendi. Mas só para considerar, assim, para você ter muito importante mesmo. Eu tinha entendido que a professora, não sei o quê, a DECAD, eu tinha sido compensada de alguma forma, assim, né? Quando a gente vai levar isso de forma a sinceridade, não achar que isso já está contemplado nas formas que a gente tem hoje no processo de colocar. Eu nem entendi muito como é que você está falando.
Eu acho que aqui em São Paulo mostra que tem uma pergunta, pessoal, talvez abrir um canal, assim, que estudantes querem propor cursos, querem certificação, queriam uma linha, aí você levanta essa demanda que fala que já existe aí, de professores que podem estar acompanhando essa pessoa.
Andréia, de repente a gente poderia, né, montar, pensar em um projeto piloto, em, não sei se isso é possível via CIBA ou via cursos contínuos, ou como a gente tem que pensar muito bem como a gente vai estruturar isso, para fazer um primeiro projeto piloto, para ver proposição por alunos, de repente uma aba, alguma coisa nesse aspecto, né? Proposição por alunos. E aí o aluno vê, só que ele tem que, aí tem que ter uma coisa muito clara também, né? A gente precisa também dessa seriedade, de toda essa parte de que a ação vai ser desenvolvida. E uma coisa muito importante, ele tem que ter nítido o quê? Não terá recurso financeiro para aporte financeiro para isso. Então, isso tem que ficar muito claro, porque, caso contrário, nós teremos problemas em qual aspecto? Não.
Mas é importante ter essa clareza, né? Porque eles estão falando assim, na pergunta deles, o pessoal acaba de trabalhar para não ser identidade, muitas vezes, né? Então, tem várias identidades da sociedade civil, até tem vários que estão capitalizando essa mão de obra no nome de voluntariado, podia ser intenção. Então, é importante.
É uma demanda importante.
Bom, voltando ao edital, Marabella.
É só para finalizar aí.
Então, finalizando lá.
Existiu em 2014, talvez vocês se lembrem agora, logo que o Cláudio da Centrada, que foi capitaneado pela reitoria, uma ação para que a gente trabalhasse com os terceirizados e que os alunos, que foi feito pelo AP, pelo IPROES.
Eu lembro.
E assim, que foi muito bacana, porque vieram várias propostas dos alunos, porque eram todas assim, sem recursos financeiros, mas choveram propostas. Super interessante, é que ela estava voltada para um público específico. Talvez pudesse retomar esse projeto, de que assim, a gente já sabe que dá certo, tem demanda para isso, para que eles possam fazer realmente essas ações, e só daí só pensando na Proep, como vai instrumentalizar isso.
Bacana.
Mas
eu legal, acho que
já foi feito isso na frente.
Uhum.
Isso.
Legal.
Então eu acho que só vale a pena muito mais.
Bom, voltando aqui ao edital, aos editais que nós estamos tratando aqui, mais alguma sugestão, comentário sobre a questão de submissão? Não? Então tá. Então podemos considerar classificado isso aqui. Na verdade, eu não vou colocar em votação esse ponto aqui, porque depois isso aqui vai compor o documento final e o documento final
é que
vai
para a votação.
Certo?
Okay.
Então
qualquer dúvida, depois a gente na votação final do edital, a gente.
Pontualmente.
A para as arestas aí.
Volta.
Ok?
Por favor.
O cadastramento, único e exclusivamente pelo coordenador da ação, né? De acordo com o manual de orientação de submissão, isso é muito importante, isso consta no edital, porque é obrigatório que eles façam a inserção da proposta no sistema de acordo com o manual, porque lá tem todas as orientações, então se não fizer, está errado. E a obrigatoriedade, então, do encaminhamento no formulário de avaliação de mero extensionista e cultural, no caso do Estado de Cultura. Né? Alguns problemas que eu apontei aqui, os formulários não são anexados, a gente teve esse problema, já disse na outra, ou então em desacordo. E o caso que aconteceu em 2017, né? Com os editais, esse ano a gente vai resolver de outra forma. Na avaliação a gente retoma esse ponto, tá, gente? Atividade Tá, aqui suprimir constantemente, também já tinha discutido que a participação efetiva dos discentes de graduação, isso acontece via de regra com as bolsas, né? Mas isso não exclui que o aluno seja obrigado, né? Que o docente, quando elabora a proposta, pense no discente como parte integrante dessa proposta, além da comunidade, é claro, né? Suprimir do PAC, porque isso, né, não necessariamente se aplica à cultura. A gente discutiu um pouco sobre os membros do SEC e servidores lotados na própria definição que apresentarem propostas. Ficam impedidos de atuar como parecerista no âmbito desse edital. Isso é um problema, é uma situação que acontece normalmente quando a gente traz a homologação final para este comitê. Né, porque a homologação final também eu entendo que entra como parecerista, de alguma forma as pessoas estão envolvidas, né, então a gente precisa tomar cuidado com isso, mais um alerta, né? E ficamos acordados também na última reunião que fica vedada a participação do pró-reitor de Extensão e Cultura, titular e adjunto, como proponente no âmbito desse edital. Ainda vou ficar com hoje, os formatos que a gente tem, que a gente trabalha até hoje, são os projetos de cultura de extensão, cursos, eventos e eventos, né? Cursos pressupõem oficina. Trouxe que ainda o sistema permite programa e produto, mas a gente ainda não... ainda não está maduro, é bem isso mesmo, Lídia. Não está maduro, produto vai entrar na divulgação científica, mas isso a gente ainda está no processo, né? A gente nem conseguiu fechar isso aqui no sistema de meeting ainda, gente. Então, não que a gente não tenha... programa não tem aberto de fato. O único programa que nós temos é o da escola preparatória. Talvez alguma estratégica entre algum, não posso dizer. Entrará como estratégica, porque é uma coisa maior.
O programa, na realidade, não é o problema do sistema.
Não é problema do sistema, não.
É uma questão de organização.
De organização interna mesmo. O programa pressupõe uma ação muito maior, né? Normalmente com financiamento muito maior também. E o produto, que também a gente ainda não tem, mas a gente terá em breve, estamos pensando nisso. Então, por enquanto, para o edital, nós vamos continuar com esses três formatos. Ok? Bora aí. Do prazo da execução, então as ações elas têm um prazo máximo de 11 meses, a gente exclui aqui janeiro, né, nada acontece em janeiro, até porque a equipe da PROEC também, de uma forma geral, está todo mundo de férias, então não tem como dar apoio e começar, mas as ações elas podem começar a partir de fevereiro até dezembro. As bolsas sempre acontecem a partir de março, né, as bolsas estão disponíveis a partir do 1º de março e por aí vai. Mediante solicitação justificativa da coordenação da ação e a critério da PROEC, o prazo de execução da proposta pode ser alterado. Isso a gente coloca porque as ações são dinâmicas e então isso de fato já acontece e a gente não tem tido nenhum problema com isso. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Do apoio. Então agora a gente entrou no segundo ponto dos editais, que são os recursos financeiros. Né? Então, qual é a novidade desse ano? A novidade desse ano é que padronizar projeto, curso e evento, todos eles vão ter um teto máximo de custeio de 10 mil, que não significa que a gente não possa cortar. A gente pode? A gente é ótimo cortar, mas o proponente pode pedir até 10 mil. O edital passado era igual? Não, era diferente. O projeto tinha mais, mas o que a gente percebeu? Todo mundo jogava o projeto. Nome do projeto, curso, mas é dança, né, Kelly? É um projeto? Não, é um curso. Mas por que tem projeto? Porque projeto tem mais dinheiro, então eu jogo lá em projeto.
Projeto, nome, workshop, que é o projeto, workshop.
Exato. Então, nós deixamos o mesmo valor na tentativa de tentar organizar, né? Então ficou tudo igual, sim. O número de bolsas, 20 mil dá?
5
bolsas, pensando numa ação de... 10 meses, porque 10 meses, porque as bolsas começam em março. Então, 5 bolsas, 5 bolsistas.
Que é o teto para cada
Para cada ação você vende. Pode ser corte? Pode.
Claro.
Ele pode pedir? Pode. A gente pode cortar? Pode.
Tudo bem.
É isso aí. Alguma dúvida aqui? Sossegado? Bora então. O edital do TAC é um pouquinho diferente, né? Então ele trata das linhas. Cada linha tem uma quantidade máxima de propostas, né? E tem o seu teto. Então você tem duas de 7, uma de 14 em cada uma das linhas. E nós fechamos bolsas. Dois bolsistas por 10 meses nas propostas. Aí, pode. Dá uma aumentadinha aí, vê se você consegue aumentar um pouquinho.
É 15. É o TAC, né? É um pouco diferente.
Obrigada. Deu pra ver?
Tudo
de bom do Rio, tudo de bom.
Entrar no texto, eu vou me enquadrar aqui, mas depois eu choro ali.
Dúvidas?
Só uma dúvida. Hoje
claro.
A gente tem ações nas próximas linhas.
Então, da disponibilidade dos recursos. Então, essas verbas que nós colocamos agora para vocês, elas são destinadas para compra de material de custeio, incluindo itens de almoxarifado, auxílio eventual ao estudante, certo? O máximo até agora é de R$1.000 por ano. Oi?
Quem
auxílio eventual para estudante é para custear transporte, alimentação, inscrição. Pode ser passagem de evento, pode ser avião, pode ser trem, pode ser ônibus, pode ser qualquer meio de transporte.
Trem, ônibus, por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade na hora de fazer a. Eu acho que a gente precisa ver. Vou aproveitar para que a gente teve. Eu acho que é um ponto que a gente precisa.
Da Proec baseada. Existe toda uma regulamentação.
Um evento que ele vai precisar pegar um ônibus todos os dias. Pelo menos eu, não consegue fazer isso. A gente tem que estudar o projeto da piscina. Nossa, piscina não conseguiu operacionalizar, não conseguiu fazer uma solução para financiar o transporte que ela estava solicitando. Não é qualquer tipo de transporte.
Então, esse tipo de coisa a gente costuma deixar claro nas entrevistas técnicas.
Mas é para evento, em casa para participação em eventos, correto?
Você vai para o evento,
você vai
para o evento. Eu entendi, mas eu acho que isso precisa ser determinado como é auxílio para eventos. Porque quando o aluno vai ter um evento, ele sempre tem que colocar, por exemplo, no orçamento. O transporte ele vai utilizar por deslocamento, por deslocamento, vou dar um exemplo da nossa projeto que eu submeti. O aluno vai verificar, ele ia no ABC todo, verificar as batalhas de hip-hop, tarará, e fazer um mapeamento das batalhas de hip-hop. Ele precisa se deslocar, tem um custo. Esse orçamento não pode ser determinado. E ele achava que podia, dentro deste auxílio para. Eu acho que isso precisa ser determinado que é para especificamente.
Talvez
para
colocar ter, aqui acadêmico. De acordo com a produção, portaria.
Aí vai na
mesma.
Puta,
eu acho que é uma questão, por exemplo, eu quero ir no interior do estado, que é um auxílio
mais distante.
Não, sim, tem as tabelas publicadas. Não, eu entendo. Mas é só porque eu acho que como essa resolução aí, o aluno ainda vai entender que ele não vai falar o que não impacta.
Perfeito.
A gente coloca bem, eu acho que é bem, bem interessante isso mesmo. Porque às vezes para nós está muito claro, né? Para a gente está muito claro. Legal. O que mais que ele pode pedir para essa verba? Contratar tanto serviços de terceiros, passagens de diárias e bolsas de
estudo. Glória, vamos lá. Vocês colocaram a questão da inserir o documento legal, existe também um valor de diárias estipulados no
nosso
trabalho. Também acho que poderia colocar ali do lado.
A gente coloca. Pera, Bonir, onde que a gente coloca o valor da diária? No
manual.
No manual? A gente atualiza o manual.
A gente atualiza o manual todo ano.
Por isso que eu sinto que eu falo que o manual é muito importante, porque lá a gente subsidia o proponente com muitas informações.
No site da Prodesp, já tem aqui na esquerda auxílio. E já tem a resolução e traz a tabela.
Ah, não, na Proec também tem.
É, então,
na Proec também tem. As resoluções, está tudo lá. A gente linka só para facilitar a vida da pessoa, mas está tudo lá também.
Regional, internacional, nacional.
Tem, no manual, a gente coloca no manual disponibilizado.
Aqui valente de droga, mas tem sim, se é o
internacional. Passagem diária. Passeada? Mas a gente coloca também.
Eu acho que talvez uma passagem diária focar em países exceto para discentes. Porque é passagem diária.
Ah, é sim. Porque é discente está no auxílio eventual.
Para trazer
tem razão.
Para trazer
o auxílio eventual. Para o auxílio eventual. Serve para licenciar o FDT, né?
Isso.
É importante, porque você falou trazer, você pode trazer assistente de fora.
Pode trazer um
docente. O docente, por exemplo, da Comprobanca, entra, né, o docente da Comprobanca entra na passagem diária.
Sim.
Que é docente de fora. Ah, só já
não sei, docente, qualquer pessoa de fora. Você vai trazer um
palestrante,
independente
do docente. Ok? Vou se sustentar. Nossa proposta para esse ano, de cara não contratar serviços de impressão de folder e banner, porque a gente não tem governança sobre isso. Exato. A comunicação é responsável e nos últimos anos não tem tido ata para isso. Então a gente deixa lá, depois a gente não consegue cumprir e aí o pessoal fica bravo com a gente.
Não pode, porque tem um setor que é responsável. Então não pode usar recursos para isso, que tem um setor que tem recursos para isso.
Exato, não tem nem ata para isso. Não tem como. Você podia até passar um recurso para lá, mas você não tem ata.
Tem ata sobre impressão. Ficou 2 anos sem ter ata de impressão, então eles prometiam.
Foda-se.
Que teria, e aí na hora de mandar para a comunicação não pode fazer.
E aí o professor Campa.
Esse serviço está vinculado a vocês.
Exato. A gente poderia até repassar a verba, mas não tem ata, então não dá nem como repassar a verba. Hã?
De um pago externo, uma da universidade.
É, não pode. Definir no edital prazo de encaminhamento dos documentos para a contratação, isso aqui é uma necessidade da nossa divisão administrativa, a gente tem sérios problemas com isso. O pessoal tem lá aprovado, eles não mandam todos os documentos. É uma coisa burocrática, a gente sabe que é, mas é necessário. Sem isso você não consegue comprar. Se o pessoal não manda dentro dos prazos que a divisão administrativa precisa, você não consegue comprar. Se não comprando, você não executa. Não executando, o dinheiro fica na conta, ficando na conta, todo aquele problema de novo. Né? Então, isso aqui para a gente é bem importante. E seria como anexo, então, para auxiliar nesse item, o que a gente está pedindo esse ano? E seria como anexo nas propostas, orçamentos, a gente vai pedir pelo menos um, né? A gente acordou, no mínimo um orçamento de contratações de materiais que não constem na lista disponibilizada pelo almoxarifado. Então, toda vez que consta lá contratação de terceiros ou compra de materiais, que equipamento não pode, porque é permanente. Então, eu vou lhe mandar pelo menos um orçamento, na tentativa de que dentro desse orçamento, a divisão administrativa vai poder pegar toda a definição daquilo que a pessoa está querendo comprar ou contratar.
Sim, pode falar. Vocês vão distribuir isso no edital, como é a apresentação desse orçamento, ou eu faço...
Vamos. Aí depois da noite e tal a gente coloca conforme do jeito que tem que ser mesmo, tudo mastigadinho, bonitinho. Mas vai, a gente, isso aqui ficou uma das coisas que a gente discutiu por último agora, né? Então a gente fechou em uma proposta só, porque três, se eu pedir três não vai rolar, né? Então a gente vai pedir pelo menos uma, e aí a própria
gente,
é, a gente, quando nós estávamos discutindo isso, nós pedimos para a decisão administrativa mandar para a gente, elaborar para a gente, porque é a parte que compete a ele. Como é que isso pode ser encaminhado? Então, pode ser um print de tela, pode ser um PDF, e aí eles vão dizer para nós como é que pode ser. Porque aí é uma parte...
Dá,
porque uma das últimas telas do SIGA são os anexos. Você faz um upload do arquivo, né? Bora. Tudo bem aqui? Tranquilo? Então, ainda dentro da disponibilidade de recursos, o que a PROEC pode fazer? Remanejar valores entre bolsas de extensão e custeio. Deixa eu só fazer uma paradinha aqui e contar um caso que está acontecendo lá na extensão agora. Teve uma ação de extensão que o professor teve lá os valores aprovados para compra de material, contratação e tal, e bolsas. E aí, por N motivos, ele queria transformar o valor das bolsas dele em outros materiais, em compra de outros materiais.
Auxílio-evento.
Era
auxílio-evento.
Em outras coisas. Né? Então, fica complicado, porque no nosso entendimento, as bolsas de extensão, elas têm uma característica de formar o discente, ou seja, de ajudar o discente a permanecer, né, naquela ação, né, para que ele seja mesmo impactado pela ação, para que ele possa trabalhar naquilo, acompanhar de perto. Lá. Você não pode tirar o valor de bolsa, né? Tirar o valor, quer dizer, você ignora o aluno e transforma aquilo em outra coisa. Sem contar que as ações de extensão, elas têm um teto. Vocês viram, esse ano, R$10.000. Se você tira de bolsa e joga para lá, no caso desse professor, ia dar mais. Você ia ficar com mais do que o edital permitia como teto da ação dele. A gente não permitiu que isso acontecesse. Então, assim, ou ele pede a bolsa, e a gente remaneja as bolsas para outras ações, mas a gente não permitiu. Nesse caso. Então, tem casos que dá para fazer, tem casos que não dá para fazer. Aqui, então, por isso que a PROEC pode. É caso a caso, depende da ação. Depende da justificativa.
Digital, se está expresso que não haverá remanejamento.
Então, se você coloca não, você ingesta. Porque assim, gente, cada ação é uma ação. Né? Cada ação é uma ação. E você vai acompanhando. Aquele que acompanha mais de perto o desenrolar das ações da Gabriela também. Então, cada ação é uma ação. Então, é caso a caso. Então, pode, mas é...
Glória, está me ocorrendo agora que a gente poderia colocar... nesse texto alguma coisa referente a esse teto. Então, assim, se você tem 10 mil dentro de um projeto, o coordenador, não, o proponente, ele não pediu 10 mil, ele pediu 5 mil e ele tem ainda as bolsas. Se ele pede o remanejamento e ele tem esses 5 mil, pode-se pensar, mas se ele pediu 10 mil cravado e aí ele quer remanejar bolsa, por exemplo, aí não é possível.
Eu tendo a não colocar nada, só dizer que a PROEC pode e gente, o edital ele não está todo aqui, tá? Eu só tirei uns extratos que eu achei que era mais importante para a gente discutir. Então, lá diz que tem que ser justificado, né? Isso, para solicitar um remanejamento ou uma alteração, seja lá qual for, o coordenador tem que justificar para a gente por que ele quer isso, né? Então, é devidamente justificado. Como cada caso é um caso, se você colocar qualquer coisa aqui, você ingesta. Então, assim, a resposta que nós damos para o professor não podia por conta disso, porque já estava empenhada as bolsas, você não pode desempenhar. Então, assim, tem, né, por isso que eu falo, cada caso é um caso.
Isso, posso, me permite? Lídia, eu acho que se a gente colocar alguma coisa a mais, e a gente acaba dando um estilo.
Bom, Nós podemos dormir sobre o assunto.
É meu ponto é muito
alto. Chegamos a um outro aspecto.
A minha dúvida é assim: tem acontecido muito isso, de não ter ficar vaga, a vaga do bolsista, e o professor tem dois meses que já ganhou esse bolsista, e aí eu acho que é uma vaga dessa coordenação. Porque se desde o início da proposta fosse o bolsista, por que dois meses de bolsista? Eu acho que isso é uma coisa bem diferente.
E aí, Jonas, eu falo para você que nós estamos com uma... A gente está numa briga danada para colocar bolsas no sistema. Por quê? Porque o sistema obriga o coordenador a fazer um plano de trabalho para cada um dos bolsistas. Então, vai estar lá muito explícito quando... Né? Então vai estar lá. Vai estar lá o plano. Ele vai estar lá o plano. Vai ficar bem mais explícito. Existe frequência, quer dizer, então assim, não vai resolver o problema? Não, o sistema não resolve o problema. Ajuda, mas não resolve o problema. Mas de fato, nós temos esse problema sim.
Mas a gente está discutindo um outro
problema
que
eu tinha
vivendo agora. A gente
está
discutindo um outro problema.
É outro problema também.
É outro problema também.
Cada cliente é decisão sobre remanejamento e tal. Aí você já dá mais força. A decisão sobre, quer dizer, quem decide é a
própria.
A
decisão sobre. É complicado, eu entendo a preocupação. Na atual conjuntura, então.
Cada PROEC é decisão, em vez de escrever a PROEC pode.
Cada PROEC é decisão.
Sobre, daí você escreve remanejamento ou suspensão, remanejamento de valores e tal, suspensão ou alteração, né?
Tá.
Porque aí,
se passar pelo edital,
a PROEC pode falar assim, a PROEC pode agora, quem decide a PROEC é outro histórico, né? Eu acho que dá mais forma. Esse A seria cravo. Não. O anterior. Cabe a quem? Não. É. Cabe, não é? Não sei. Eu acho que tem trave.
É que é nome próprio, né? E esse nome próprio é como
está
escrito. Não, é como
está
escrito. Coisa que é.
Tá.
Vai de gosto. Oi, meu bem.
Eu